sem spoiler. Tudo bem, Felipe?
Tudo ótimo. Boa tarde, Geisa.
Boa tarde. Flávio de volta. E aí, Flávio?
Voltei.
Voltou com o sotaque paulista, né?
Ah, tá um negócio de mano da hora.
É,
um negócio
pô, assim. Eu tô falando o meu.
Tá assim, né? Vocês estão aqui cheios das novidades, né?
E aí, a gente deixa o Oscar pro finalzinho da coluna. E vamos falar um pouquinho de Aves de Rapina, que é uma das estreias da semana. E talvez a Arlequina seja o personagem do Esquadrão Suicida, aquele filme com o Coringa e tal, que deu mais certo, né?
O único.
É o único personagem. O Coringa já foi embora da DC praticamente, então só sobrou ela e ela ganhou um filme próprio, assim. Mesmo a gente vem de uma leva de filmes de super-herói, tanto da Marvel quanto da DC, e ela chega agora com um filme que tenta propor essa loucura que ela tem, né? Esse estilo dela, bem característico dos quadrinhos e também do Esquadrão Suicida, e o filme estreou nessa quinta-feira, né, Flávio?
Sim, e a primeira boa notícia é que realmente o filme se propõe a ser um pouco fora da caixinha. Eu esperava que ele fosse ser mais, por questão de expectativa. Isso me deu uma pequena decepçãozinha, mas a loucura que ele propõe, ele não quebra. Ele não faz igual o Esquadrão Suicida, que era o nosso medo, de começar muito louco, começar divertido, cheio de piada e com coisas diferentes, e depois virar um filme que é qualquer coisa. É, ele não vira um filme genérico. O Aves de Rapina, ele tem o seu tom mantido durante o filme todo, e é um tom que tem violência. Ele não, apesar de ter criança na sessão, tinha criança na sessão, mas o filme, eu acho que pelo menos ele é 14 anos, eu não tenho certeza absoluta, mas nos Estados Unidos ele era para maiores de 18, então aqui talvez ele tenha ficado entre 14 e 16, por conta das diferenças.
16, né?
Mas tinha criança na sessão, mas ele é um filme violento, ele tem vários membros quebrados, sangue e etc. E toda aquela loucura que a gente já tinha comentado um pouquinho, que a gente viu a primeira cena do filme na Comic Con, bem aquilo que a gente já tinha falado de ser esse filme doido. Os únicos momentos em que o Coringa deveria aparecer, ele é substituído por uma animação, porque eles não usaram o Jared Leto, ele não gravou nada e etc. Então é uma animação substituindo ele, e o filme fala muito sobre isso. Não é nada inovador, não tem muita inovação. Tipo, por exemplo, a Arlequina narra a história toda, então o nome dela tá no título porque ela é a narradora da história, na verdade. Porque todas as Aves de Rapina, todas as protagonistas, as cinco mulheres que são as protagonistas, ela tem espaços bem divididos. Não é que a Arlequina é dona do filme, é só porque ela é a narradora da história, porque ela é a mais famosa. É como se ela fosse o empresário que coloca o dinheiro na startup. Ela fala, eu já apareci, eu tenho aqui o meu legado de fãs, eu vou dar um empurrão no filme.
Eu quero o nome no filme.
Exato. Então ela faz meio que esse papel. Mas o filme é muito bem dividido entre elas, e é o principal. Todas elas têm a Emancipação Fantabulosa, que é o subtítulo do filme. Todas elas têm. Todas elas estão querendo a detetive. Por exemplo, ela quer se livrar de uma polícia corrupta e machista, que não liga pro que ela fala. A Arlequina quer se livrar do Coringa e tudo isso. E todas essas histórias se encaixam em uma trama que é sobre sororidade. É sobre as mulheres se juntarem para enfrentar o vilão. E as cenas de ação são muito inventivas. Tem uma cena na prisão que é com cheia de água, que é muito bem filmada. A cena do final é muito bem filmada. A Cat Yen, que é a diretora, ela só tinha feito um filme independente, que nem é um filme de ação, mas ela dirige muito bem as cenas de ação do filme, e eu gostei do filme. Ele é um filme que ele cumpre muito bem a proposta. Ele arranca risada, ele é muito divertido.
O que chama a atenção de Aves de Rapina é que ele deixa um pouco de lado todo o misticismo que tinha, por exemplo, no Esquadrão Suicida, com bruxos e monstros, e foca mais em ação terrena, com pessoas corruptas e algo mais humano.
É, mas não tão pé no chão quanto Coringa, por exemplo. Ele tá ali no meio termo, ele não tem magia, não tem essa parte da loucura, mas ele é mais surtado, ele brinca um pouco mais com a imaginação. Por exemplo, tem no trailer várias cenas da Arlequina atirando em policiais, em vez de mostrar sangue, vira purpurina, vira aquele glitter. Pozinho colorido, vira glitter. Então é um jeito diferente de mostrar as coisas, que não é exatamente pé no chão, mas também não é mágico. É só a visão dela, porque ela é uma personagem que ela tem probleminha mental. Então o filme usa isso pra dar voz pra ela e deixar o filme com outra cara. E é uma boa recomendação pra quem gosta de... Até pra quem gosta de Esquadrão Suicida, principalmente, é melhor do que o Esquadrão Suicida.
Se encontrar alguém que goste de Esquadrão Suicida...
É melhor do que Esquadrão Suicida, e vem nessa boa leva de filmes da DC, é uma boa indicação.
Legal.
Jojo Rabbit, agora?
É, vamos falar de Jojo Rabbit.
Chegou aqui querendo falar.
Estamos aqui com a perna aqui, batendo aqui, só pra falar de Jojo Rabbit. É um filme que mexeu muito comigo, porque ele... quando você olha à primeira vista, Jojo Rabbit, ele se propõe a ser uma comédia. mas ele não é uma comédia.
Ele é uma sátira.
É uma sátira, mas ele é um filme triste. É triste com cenas engraçadas, sabe? Conta basicamente a história de um menino chamado Jojo, que ele, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, o melhor amigo dele, imaginário, é o Adolf Hitler. Então, as cenas com Adolf Hitler, que é o diretor do filme...
Cara, tá cheio de impagável.
O diretor do filme, ele vive o Hitler, que é o Taika Waititi.
É, mas é uma versão de Hitler, deixando claro. Tipo, ele não é o Hitler, ele é a versão de Hitler que o garoto imagina que
exatamente
seja Hitler.
E aí é uma versão imaginária do Hitler que interage o tempo todo dentro desse contexto de guerra. E... o filme ele foca muito na relação do Jojo com a mãe, que é a Scarlett Johansson, que inclusive está indicada como melhor atriz.
Com muita justiça.
Por esse filme? Ou por
ela está indicada por melhor atriz por História de Casamento e atriz coadjuvante por esse filme.
Ela foi indicada
e
duas
vezes. Duas são com muita justiça.
Sim, claro. E a relação do Jojo dentro do nazismo... E com a mãe, que quer fugir dessa ideia, não acredita na guerra, em tudo que está acontecendo, é muito singelo, é muito sublime, sabe? E é um filme que ele toca bastante nisso, nas coisas horríveis que a guerra traz,
sim,
independente de qualquer lado.
A
sabe?
História do filme é sobre esse garotinho, e ele é um fã do nazismo. Ele é uma criança que foi pega pelo fanatismo em torno do nazismo. Então, ele é um filme que ele fala muito sobre...
Porque ele cresceu
uma sátira,
nesse contexto, né?
Exato. É uma sátira sobre não ser fanático por política, sobre... contra o ódio. Inclusive, o anúncio do pôster é uma sátira anti-ódio.
Uhum.
Então, ele é um filme sobre isso. E ele é esse garotinho e ele vê as coisas mudarem quando ele descobre que a mãe não é a favor da guerra, quando ele descobre que, na verdade, o pai não estava lutando pelo nazismo e quando ele descobre que tinha uma garota judia escondida na própria casa. Então, essas coisas começam a mexer com a cabeça desse garoto e ele precisa lidar com isso. Lidar com a guerra, lidar com o que ele vai descobrindo, lidar com o fato dele ter um Hitler na cabeça dele falando... baboseiras pra ele. Então é um filme que ele dosa muito bem a comédia, a guerra. Eu até dividi a crítica em três partes, porque ele tem a parte da guerra, ele é um filme de guerra, ele é um filme de comédia muito bem. Quando ele se propõe a ser engraçado, ele é engraçado.
Ele é muito engraçado.
A cena do garotinho atirando, deixando cair a bazuca explodindo a casa, eu dou risada toda vez que eu vejo no trailer. Então ele acerta na comédia, ele acerta na guerra e ele acerta muito no drama. Quando ele quer te deixar o seu coração espremido, ele faz.
E aí, eu terminei de assistir o filme, cheguei em casa, deitei na minha cama. Quando eu descansei, eu comecei a chorar. Eu chorei igual uma criança, lembrando do filme e das coisas que ele vai se propondo a fazer e traz, sabe? Ele me tocou muito. Eu acredito que as pessoas que forem assistir Jojo Rabbit vão gostar bastante, porque ele é diferente. Ele tem um tom diferente e ele brinca com o humor e com o drama,
sim,
na mesma medida.
E ele é bastante atual.
E ele é muito atual. A gente tá falando muito de nazismo atualmente, uhum, e ele bate na ferida, ele toca nesse ponto e traz uma sátira muito importante para se assistir, entender e se deliciar com o filme, porque ele também, na mesma medida que ele traz a guerra, e ele não esconde quando ele traz a guerra, ele também traz a beleza de uma família, da relação da mãe com o filho. E o filme brinca muito com isso o tempo todo. As cenas são belíssimas, a fotografia do filme é belíssima. Então eu acho que quem for ao cinema assistir Jojo Rabbit não vai se arrepender. Esse eu recomendo de olho fechado. Eu adorei.
Quando ele gosta, ele fala naquela empolgação, uhum, né? É igual você pedir pra falar assim, fala que é de La La Land.
Nossa, La La Land? A gente pode ficar aqui um programa inteiro falando de La La Land.
Jojo Rabbit é o filme do meu coração, desse Oscar. Ele não é o melhor dos indicados ao Oscar, mas ele é aquele que ele ganhou um lugarzinho.
Ganha.
Ele é um filme bem, bem interessante de ser assistido.
E por falar em Oscar.
Vamos.
Bolão?
Vamos fazer uma
bolão. Começaram a pegar aqui a listinha, cada um.
Olha lá. A gente vai anotar.
A gente vai falar as principais categorias, começando com melhor.
Só te cortando, uhum, eles ficam se alfinetando no Twitter, na noite do Oscar. Você vai ver quando domingo.
Vocês não seguem a gente nos nossos perfis pessoais, que a gente não faz isso no perfil do Odisseia.
É verdade.
Perfil do Odisseia só sai os vencedores, bonitinho.
É coisa mais séria, né? Mas a gente vai falar de roteiro original, que é uma categoria bem interessante, e vamos falar só quem a gente acha que vai ser o vencedor das categorias, né? E para mim, com o roteiro original, vai ganhar Parasita. A gente adora esse filme aqui e tem tudo para ganhar como roteiro original pela história inventiva que traz. Não sei você, Flávio, mas eu já postei primeiro.
A minha aposta também vai para Parasita, nesse a gente vai empatar, porque ele já ganhou o Sindicato dos Roteiristas. Eu acho que por ele tá indicado em várias categorias, filme estrangeiro, inclusive, ele não vai ganhar melhor filme. Eu imagino que talvez ele tenha menos força por ser um filme coreano. Talvez o prêmio de roteiro seja ali aquele prêmio de honra. Falar, ó, a gente não te deu o melhor filme, mas a gente vai te dar aqui o roteiro. Sim. E eu acho que Parasita deve ganhar, assim. Apesar de terem outros bons candidatos, mas acho que Parasita ganha.
Com o melhor diretor, eu vou
roteiro
votar...
Roteiro adaptado, menino.
O roteiro adaptado. Eu esqueci dessa categoria, deixa eu voltar lá. Eu vou votar no Taika Waititi com o Jojo Rabbit. Acredito que ele possa levar pela essa adaptação de roteiro com um filme que mexeu muito comigo.
Nessa aí também vai seguir. Também ganhou o Sindicato de Roteiristas. São os dois vencedores do Sindicato de Roteiristas. E eu gosto muito do Irlandês, mas eu acho que o Irlandês ele sofre o fato de ser da Netflix. O Oscar tem muito preconceito com filmes da Netflix. E apesar dele estar com 10 indicações, talvez ele saia com nada.
Não
ele
sei
tem
se leva,
boa
né?
chance de sair com nada.
Verdade. Tá perdendo força, né, o Irlandês,
sim,
nessa corrida final do Oscar.
É o meu favorito de filme, mas eu não acho que ele seja o favorito no Oscar.
Inclusive, passei uma semana assistindo o Irlandês.
Então, esse é o diferencial dele. É um filme pra ser visto...
Você que falou que pode ser diretor?
Pode ser.
Pode ser diretor? Pra mim, vai ganhar o Sam Mendes com 1917. É um filme que a gente já trouxe aqui também. Ele fala da Primeira Guerra Mundial. É aquele filme todo em plano de sequência. Quem assistiu gostou bastante. E o Sam Mendes, ele vem ganhando algumas coisas nessas premiações antes do Oscar. E pra mim, ele deve ganhar também como melhor diretor.
Essa não é a categoria que vai definir o podcast. O bolão. Porque eu também acho. O 1917 ele é um filme muito técnico. E eu não acho que ele seja o melhor filme também do Oscar, mas em questão de técnica, o jeito como ele dirigiu para fazer os planos de sequência é absurdo.
Sim. Agora, com a atriz coadjuvante, eu vou ficar com a Scarlett Johansson, também com Jojo Rabbit, que a atuação dela, ela não é a atriz principal desse filme, né? Mas como coadjuvante dentro de uma história, dentro do contexto que se propôs, eu acho que ela ganha.
Aqui a gente vai começar a brigar, porque eu acho que a Laura Dern vai ganhar por História de um Casamento.
Laura Dern.
Que faz a advogada?
Exato. Isso, é
ela advogada. Tem um monólogo muito forte, ela tem um monólogo no meio do filme que eu acho que ele é muito Oscar tape, que a gente fala que é aquela cena que passa antes do Oscar, eu acho que ela tem esse momento e isso pode pesar. Ela também ganhou o Sindicato dos Atores e eu tô apostando nela.
Agora com Melhor Atriz... A favorita é a Renée Zellweger com Judy, mas eu não assisti Judy, então acho que eu não vou votar no filme que eu não assisti. Então eu vou ficar...
Confia em você, vai.
Eu vou ficar com
Confio a... seu potencial.
Saoirse Ronan com Adoráveis Mulheres. Quem assistiu esse filme, a gente trouxe ele aqui também na coluna. A gente falou de vários filmes do Oscar que a gente já trouxe aqui. E ela, como a personagem principal do filme, ela tá muito bem. Eu gostei bastante dela.
Eu vi o Judy, eu acho o filme mediano, não gosto do filme, mas a Renée Zellweger tá ganhando tudo e ela vai ganhar o prêmio pela carreira, infelizmente. Ou felizmente, ela merece, ela é uma boa atriz. Só não acho que seja o melhor papel dela e nem seja um bom filme sobre a Judy Garland, que é a atriz que fez o Mágico de Oz. Eu acho que ela merecia um filme muito melhor do que esse, mas eu acho que a Renée Zellweger vai ganhar.
Na categoria de ator coadjuvante, a gente tá falando de Irlandês, e talvez seja aqui que possa ganhar alguma coisa. Eu vou votar no Al Pacino, pelo filme do Irlandês. Quem conseguiu assistir aquele filme de 3 horas e meia na Netflix, sabe que ele tá muito bem. Meu voto é no Al Pacino.
Eu queria votar em Irlandês, mas eu acho que o Brad Pitt vai levar. Eu gostaria que o Irlandês ganhasse, mas eu acho que o Brad Pitt vai ganhar. Por Era Uma Vez em Hollywood, filme do Tarantino.
Agora, com o melhor ator, aí eu acho que é babada. Joaquin Phoenix com o Coringa, ele vai levar. Ele tá ganhando tudo. Vem fazendo discursos muito legais nessa temporada de premiações e não vai ser diferente.
Ele recebeu um media training, porque ele não fazia discurso assim.
É verdade,
ele
melhorou bastante. Mas o Joaquin Phoenix com o Coringa deve ganhar como melhor ator.
Esse eu também acho que não tem muita opção contra o Joaquin, apesar de eu já falei que eu não acho que ele deveria ganhar, mas eu acho que ele vai ganhar.
Agora com o melhor filme, são 9 indicados nessa categoria. Um a mais do que o ano passado, por exemplo, que foram 8.
Mas um a menos do que eles poderiam.
É, pode ser 10 filmes e até poderia ter vários filmes aí que ficaram de fora, mas o meu voto vai para 1917, que também é um filme que está ganhando bastante coisa, como melhor filme, como melhor produção, e acredito que esse filme de guerra, que propôs uma coisa diferente para ser feita, deva ganhar como melhor filme.
Eu queria muito que o Parasita ganhasse, sabe? Eu queria votar em Parasita, mas eu não acho que o Parasita vai ganhar. Eu acho que vai ficar com 1917 também.
É. Então, a gente tá discordando um pouco nessa
pouco,
lista. Gente, eu achei que faltou um pouco de...
Mas é porque esse Oscar... essa lista?
Mas é porque esse Oscar, ele tá bem previsível, na verdade. Ele não tá com um ano com muita possibilidade de surpresa.
A gente tá falando isso aqui, aí chega na semana que vem, muda tudo, o Oscar premia um monte de gente diferente, e aí fica gravado que tá previsível. Mas é
Mas
isso.
Mas tá gravado no podcast também.
É verdade.
Inclusive no podcast, a gente analisou melhor todas essas categorias, a gente discutiu um pouco mais, já saiu o podcast.
O podcast tá disponível em audioceia.com, também tá no portal do Extra 360, um podcast sobre as nossas apostas do Oscar 2020. E lá a gente comenta sobre todos os filmes que estão indicados nas principais categorias, até algumas a mais, e passeia pelos filmes indicados e entra um pouquinho nesses méritos de cada um. Acho que vale a pena escutar antes do Oscar. E depois que rolar a premiação, correr para assistir esses filmes que valem muito a pena.
Exatamente.
E semana que vem a gente vai tirar aqui a prova dos 9.
Né? A Geisa não falou as dela. Ela falou que ela tinha apostas.
Gente, mas eu esqueci minha lista. Agora,
agora que olhou, deixou em casa.
Poxa vida. Eu queria participar com vocês, mas eu esqueci. Quando eu vi, eu peguei o papel errado. Olha aqui. Meninos, podem deixar aqui os canais.
Vamos lá. Audioceia.com é o nosso site. A gente tem crítica de filmes, de séries, tem conteúdos especiais. No Instagram, Audioceia, no Twitter e no Facebook também. Audioceia, é só seguir a gente, comentar nas nossas postagens, indicar coisas pra gente trazer aqui, que a gente conversa com todo mundo.
Se quiser falar mal do Oscar, a gente vai estar falando mal ou bem do Oscar.
A gente
no
ajuda
domingo.
A falar mal também, se precisar, mas é só interagir com a gente que responde todo mundo. Audioceia.com.
E aí, muito legal isso que você tá falando, né? De repente alguém viu algum filme muito legal ou tá assistindo alguma série que vocês ainda não comentaram, que vocês podem trazer aqui, né?
Comenta aqui na coluna, a gente assiste durante a semana e traz aqui na outra, né?